Eu já estou com a nossa próxima entrevistada do outro lado da tela, mas ela, eu vou pedir para que ela coloque a imagem dela, porque eu não estou com a imagem dela, tá, a tela está preta, eu não posso colocar aqui para a gente conversar se eu não tiver a imagem da nossa próxima entrevistada, que é a Cláudia Santiago, do NPC, o Núcleo Piratininga de Comunicação. Agora sim, parece que ela trouxe aqui a imagem para a gente conversar no nosso programa. Então, eu vou chamá-la aqui rapidamente para dialogar conosco. Apresento, então, a jornalista e professora do Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC, Cláudia Santiago. Cláudia Santiago, bom dia!
Bom dia, Anderson. Estava com a câmerinha desligada, como nos ensinam, manter a câmera desligada, a câmera é fechada, para não desviar tudo que a gente está fazendo dentro de casa.
É verdade, temos que tomar muito cuidado com isso. Mas eu te agradeço muito, Cláudia, a tua disponibilidade para dialogar aqui conosco no Faixa Livre nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigado pela tua disponibilidade, Cláudia. Cláudia, um dos muitos gargalos aí na democracia brasileira, eu diria, diz respeito à comunicação pública. Há um predomínio de determinados grupos privados, algumas poucas famílias dominam os principais veículos do país e pouco se faz para tentar mudar essa história. Um dos focos de resistência, de tentativa de mudança desse quadro, está justamente no Núcleo Piratininga de Comunicação, que entre os dias 16 e 19 deste mês realiza a 28ª edição do seu curso anual, voltado para o sindicalismo. Antes da gente falar a respeito desse curso especificamente, Cláudio, explica aqui, por favor, para os nossos interespectadores, qual é o trabalho que vocês realizam aí no Núcleo Piratininga de Comunicação, em que áreas vocês atuam. O trabalho ele fica restrito à comunicação sindical, enfim. Explica aqui para a gente, por favor.
Anderson, muito bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui, o prazer é meu, agradeço a oportunidade de conversar com vocês. E você me começa com essa pergunta deliciosa, né? Falar do que eu mais gosto na vida. Não, eu gosto de outras coisas também, mas o Núcleo Piratininga está entre as minhas prioridades na vida. São 40 anos dedicados à comunicação sindical, no meu caso, né? E o Núcleo Piratininga vai para os seus 30 anos, tá? A gente está fazendo, caminhando para 30 anos. O que, que a gente é? A gente é uma escola de formação em comunicação para sindicalistas e jornalistas e funcionários, pessoas que atuam no movimento sindical. Então, o que a gente faz? A gente dá cursos de pensar a comunicação, teoria da comunicação, como os meios de comunicação funcionam, e nossa ênfase muito grande de que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam ter os seus próprios meios de comunicação. Essa é a fala do Núcleo Piratininga, é o que nos faz existir. Não somos só de análise da mídia, embora façamos isso. Mas, principalmente, nós somos incentivadores, impulsionadores da comunicação sindical. E com isso, a gente trabalha com o Brasil inteiro, nós trabalhamos com o Brasil inteiro, nós fazemos cursos que vai desde redação, oratória, disputa de hegemonia, o que é comunicação. Mas com a comunicação sozinha, ela comunica, como a gente tem bem visto, para muita porcaria, né? Ela pode comunicar e causar grandes males à sociedade, à humanidade. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a formação política. Por isso, nós também ministramos cursos de economia e principalmente de história. Porque sem conhecer a história, sem conhecer a economia, a gente não faz comunicação. Nós defendemos que os sindicatos eles façam uma comunicação, um jornalismo de verdade. E por isso tem que ser com base em muita informação.
Sem dúvida alguma, Cláudia. A gente dialoga sobre isso aqui constantemente no programa, dessa necessidade, inclusive, das entidades sindicais ampliarem, melhorarem e utilizarem a comunicação de fato, como uma ferramenta de mobilização, acima de tudo, né, Cláudia? E projetos populares, projetos independentes precisam ser apoiados justamente nesse sentido. Projeto como o próprio Faixa Livre já exerce aqui já há 28 anos quase aqui.
Temos a mesma idade.
Oi, desculpa.
Temos a mesma idade.
É verdade, é verdade. Temos aí já o Faixa Livre completa agora 28 anos, no próximo dia 5 de dezembro. A gente que por muitos anos esteve na rádio aqui no Rio de Janeiro, agora nesse projeto exclusivamente na internet, mas é um exemplo apenas de como esses projetos de comunicação popular independente precisam ser, de fato, financiados, auxiliados, para a gente levar uma outra visão dos fatos, ao contrário do que a gente vê aí na grande imprensa do nosso país. Agora, mais especificamente sobre o curso de vocês, ao Cláudio, que já está aí na sua 28ª edição, não é isso? Como é que vai ser? Como é que se dará esse curso? Onde é que ele será realizado? Qual é a programação para esses 4 dias de eventos? O evento ele é aberto ao público?
Eu queria só fazer um comentário antes sobre o que você falou. Uma coisa que a gente diz sempre é que o jornalismo custa caro. O bom jornalismo ele exige um investimento financeiro. Como a gente vai atrás da informação, faz pesquisa, faz reportagem, faz boas entrevistas, se a gente não tiver recursos financeiros, é impossível fazer. Então, é uma briga grande para que os nossos meios de comunicação, eles sejam apoiados, eles sejam financiados, como os outros também são, né? Como os outros também são. E ainda um pouquinho mais, eu tenho quanto tempo? Nossa entrevista?
Vontade, vamos conversando. A gente tem aí pelo menos mais uns 20 minutos.
Ah, então tá bom. Porque eu falei da parte sindical, mas o Núcleo Piratininga, ele hoje não atua mais só na parte sindical. Uhum. Metade do Núcleo Piratininga hoje, eu posso dizer metade, é dedicada à comunicação popular. Uhum. Nós sentimos nos anos 2000, nos anos 2000, 2004, 2005, uma necessidade, um afastamento muito grande dos sindicatos, das pautas populares, não das pautas populares, como se sindicato não fosse popular, não fosse povo, não é isso. É um afastamento das pautas dos sindicatos do que acontecia nos locais de moradia, onde a vida do trabalhador sindicalizado no seu local de moradia, ela não era refletida na comunicação sindical. Então, essa foi uma batalha que nós começamos a travar, a insistir, que a ampliação da pauta da comunicação sindical, que não tratasse mais apenas da relação do trabalhador com a máquina, com o horário de trabalho, com os direitos trabalhistas, mas que pensasse o entorno da vida dele, como ele se informa, como ele se comunica, que programas ele vê, e conversasse através da comunicação sindical com essa parcela da população. Nós fomos além e começamos e criamos um curso de comunicação popular no Rio de Janeiro. Eu não sei nem em que edição que está, mas eu já posso dizer que uns 400 comunicadores populares já passaram pelos cursos do NPC. Sempre com 40, nós abrimos turmas anuais há pelo menos 15 anos, isso eu tenho certeza, mas eu acho que mais, já deve estar indo para 20, tem que pegar esses dados direitinho. A cada ano a gente abre uma turma com 40 pessoas. Foi pensado inicialmente para jornalistas que moravam nas favelas. Pô, mas então quem vai fazer essa comunicação que a gente está querendo? Quem vai incentivar a comunicação popular? São os jornalistas que moravam em favelas. Então nós começamos a turma pensando assim e vieram logo estudantes de comunicação que moravam em favelas. E hoje, esses estudantes, os estudantes de comunicação que vieram da primeira turma, nós temos... assim, é muito bonito, assim, porque muitos já são mestres, são doutores. A Renata Souza, deputada mais votada, terceira deputada mais... deputada mulher mais votada, terceira mais votada do Estado, com 170 mil votos. Ela é da primeira turma do curso de comunicação popular e veio junto com mais 4 da Maré, e os 4 da Maré traziam mais 4, aí vinha do Alemão, e do Alemão trazia mais 4, e vinha da Cidade de Deus. E nisso a gente tem um coletivo de comunicação popular hoje no Rio de Janeiro. São dois grupos, um grupo que é daqueles que não largam nunca o Núcleo Piratininga, que deve reunir umas 100 pessoas, e o grupo da turma atual. Então, esse ano nós estamos com a turma de 2022, para vocês terem uma ideia, nós, nas eleições agora, nós passamos essa apuração juntas, nós choramos juntos, nós sofremos juntos, nós fizemos cobertura juntos, Então, a comunicação, a gente entende que a comunicação hoje, ela precisa ser muito fortalecida nos locais de moradias da classe trabalhadora. Não só nos sindicatos, mas também nos locais de moradia. A gente tem que estar lá no dia a dia conversando com as pessoas. O 28º curso anual do NPC, o que ele é? Durante o ano, o núcleo viaja pelo Brasil ministrando cursos. Uhum. Nós contratados, somos pagos para isso. Então, um determinado sindicato nos contrata para fazer um curso de oratória. Sim. E a gente vai, cobra e ministra o curso profissionalmente, com nota fiscal, com tudo. Isso já é uma forma da nossa autossustentação. E isso acontece no Brasil inteiro. Então, a gente vai, pode ser que a gente saia de Brasília, vai para Porto Alegre, passe por São Paulo, vai para o Maranhão, vai para o Amapá e está no Ceará, e está em Santa Catarina, e está no Paraná. E a gente viaja o ano inteiro com esses cursos que as pessoas contratam da gente. Ou as pessoas, também é uma coisa que existe, a gente vai, esse ano nós fizemos 3 cursos abertos de comunicação sindical, um em Campinas, na Unicamp, com o apoio da Associação de Docentes da Unicamp, um em Porto Alegre, no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, e um no Maranhão, em São Luís, com o apoio do Sindicato dos Bancários de São Luís. Eu digo os sindicatos que apoiam mais, mas todos apoiam à medida do que participam, né? Mas alguém tem que pagar passagem, a comida cada um paga a sua, mas pelo menos a minha passagem, a minha hospedagem, alguém tem que pagar. Uhum. Então, a gente conta com esses cursos. A gente faz esses cursos, ou seja, leva o debate sobre a comunicação para os estados. E o que é o curso, o 28º curso anual do NPC? No final do ano, a gente faz um curso no Rio de Janeiro e essa galera vem. A gente reúne grandes pensadores da comunicação,
sim,
da comunicação, da história, do mundo do trabalho, sempre com uma forte pegada artística, e abre inscrição. Esse curso é pago, ele é autofinanciado. As pessoas fazem sua inscrição e tem hospedagem, comida, apostila, camiseta, bolsa, tudo. Também é um evento autofinanciado e paga, inclusive, as passagens de alguns palestrantes, né? Esse ano a gente conta com... Já tem 2 anos que a gente conta com apoio também da Fundação Rosa Luxemburgo na realização desse curso, fazendo exatamente isso, nos ajudando a pagar as passagens e infraestrutura, mas não as despesas com o pessoal. As despesas de quem vem são pagas pelos próprios participantes. E, assim, é um sucesso, 28º curso. Esse ano, nós não divulgamos e encerramos as inscrições em 15 dias.
Não, isso mostra, o Cláudio, a eficiência e a qualidade do curso que vocês oferecem. No Núcleo Piratininga faz um trabalho de altíssimo nível. Se eu não estou enganado, eu acho que a professora Virgínia Fonte vai participar esse ano dos cursos, não é isso, o Cláudio?
Olha, é interessantíssimo. A Virgínia, não só ela vai participar, como o texto dela da apostila já está bombando na internet. Porque o texto que ela... o debate que ela vai fazer, que está muito em cima do pós-eleição, como vai ser a nossa organização como classe trabalhadora no período pós-eleições de 2022, durante o governo Lula. E o texto escapou e já está circulando pela internet, depois eu até te mando. Uhum. Então, vai ter a Virgínia, eu estou até com a página aberta aqui. A gente começa com uma conferência do Sérgio Amadeu. Você sabe quem é o Sérgio Amadeu?
Já entrevistamos ele aqui no programa, inclusive.
Imagino. O Sérgio Amadeu é uma pessoa que eu considero um dos nossos principais aliados do mundo da internet, né? O cara sabe muito de internet e a gente precisa de saber internet. Então, a gente vai começar com uma conferência do Sérgio Amadeu sobre... O povo brinca, diz que eu chamo ele de Sérgio Amadeu. Não, mano... É que ele socorre mesmo. O Sérgio Amadeu vai começar com uma conferência com ele sobre internet, né? vão ser 2 horas, vão ser 2 horas, porque da última vez que a gente o trouxe, nós demos 20 minutos para ele, e foi, assim, uma rebelião. Como vocês trazem uma pessoa para dar 20 minutos para falar? Então, ele vai falar durante 2 horas. E em seguida, a gente passa para a mesa comunicação e cultura, que está muito bonita. E por isso, a gente fazer um agradecimento aqui ao Armazém da Utopia, que vai nos receber. A abertura vai ser no Armazém da Utopia. O Luiz Fernando está na mesa, né? Então, é o mundo do trabalho através das artes, com o Wolner Malafaia, professor de História, o Luiz Fernando Lobo, do Armazém da Utopia, ator, diretor, o Afonso Celso, do Simpro, também ator, escritor, uhum. E o Eduardo Granja Coutinho, que vai nos falar sobre a obra de Paulinho da Viola, relacionando com o mundo do trabalho. E quem
o
sabe...
O Paulinho que completou 80 anos no último sábado, não é isso?
Pois é, eu estou até com... Não, está aqui o livro do Eduardo... Não está aqui perto de mim agora. O Eduardo vai falar sobre a obra de Paulinho e tudo isso relacionado com o mundo do trabalho. Então, vocês veem, a gente está ali com a cultura, a gente entende que só com cultura a gente mexe com as coisas, né?
Sem dúvida. Não, é um trabalho fundamental. Mais uma vez, ô Cláudio, quero parabenizar. O curso ele vai acontecer, então, do dia 16 até o dia 19, não é isso? Ou seja, de quarta-feira até o próximo sábado. Então, onde vocês vão realizar eventos em diversas localidades. Não é só lá no Armazém Utopia, vai acontecer a abertura do Armazém Utopia, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, ali na região da Lapa. Mas vocês vão ter eventos em outras localidades, é isso?
Então, a gente faz a abertura no Armazém da Utopia, só concluindo que a gente está torcendo... Aqui, a Manuela Trindade Oiticica, ela é uma das compositoras do Samba da Mangueira, uhum. E daquele famoso Samba da Mangueira, né?
Manu da Cuíca.
E quem sabe a Manu leve a cuíca e fale para nós das Marias, Maíns, Marielles e Malês, né? Vai ser eu sou fã da Manuela. O curso ele começa no Armazém da Utopia e foi um... Eu gosto muito que as pessoas... Vem gente do norte, vem gente do sul, vem gente do centro-oeste. Então, eu acho que é uma possibilidade de as pessoas se relacionarem com a cidade do Rio de Janeiro. Uma coisa que nós sempre fazíamos, esse ano não está previsto, não dá para prever tudo, era sempre a gente tomava uma cachaça num bar em alguma favela. E muitas pessoas estavam entrando numa favela pela primeira vez e ficavam apaixonadas pela riqueza cultural, pela música. Os nordestinos que vinham só encontravam tios, né? E o acolhimento, a comida... E principalmente o funk. Então, eles ficavam enlouquecidos, porque isso é uma coisa... O funk é tipicamente carioca. E essa relação com a favela, eu acho que é muito carioca também, devido a essa nossa proximidade aqui, né? Eu estou aqui, o Salgueiro está bem aqui, assim. É muito perto, né? A gente desfila na mesma escola, então tem essa relação. E então a gente quer levar as pessoas para conhecerem o que tem de bonito na nossa cidade. Por exemplo, esse ano eu queria fazer uma propaganda. Eu queria muito fazer uma das atividades na livraria Leonardo da Vinci, no centro do Rio, que o Daniel tem feito um trabalho muito bonito, mas não vai dar para fazer. Esse foi desmarcado. Então a gente vai fazer no Armazém da Utopia para que as pessoas conheçam o espaço do Armazém da Utopia, conheçam o Armazém da Utopia e saibam que trabalho maravilhoso é feito lá. Esse é o objetivo de fazer no Armazém da Utopia. Depois a gente vai para o Sindicato dos Professores e vai ficar lá trancado e aí não entra mais ninguém, porque não cabe mais de 100 pessoas. A gente vai usar máscara o tempo claro. Todo, né? E então vai ser no Sindicato dos Professores. E dessa vez a gente inventou uma aula externa, que vai ser um passeio pela pequena África. Um encontro na sexta-feira, a gente vai dividir com 2 professores de história, o grupo vai ser dividido 50 e 50, e vai fazer aquele percurso ali que... É um percurso histórico, trágico, e tem tanta coisa bonita também, né?
Esse evento aí que vocês vão realizar aberto, ele vai ser realizado que dia? Aberto, evidentemente, ao público, né? Qualquer um pode acompanhar esse movimento que vocês vão fazer aí. Qual dia que vai acontecer esse passeio,
Cláudio? Na sexta-feira à tarde. Na parte da tarde. O encontro é às 14 horas no Museu de Arte do Rio. Uhum. Quer dizer, uma turma encontra em frente ao Museu de Arte, outra turma encontra em frente ao Museu do Amanhã.
Certo, certo.
O professor Vitor e o professor Leon.
Uhum. Não, o Museu de Arte que fica ali, tanto o Museu de Arte como o Museu do Amanhã, eles ficam ali na região da Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro. É um evento certamente muito interessante esse que vocês vão realizar, aberto ao público, Cláudia. E eu, mais uma vez, eu quero parabenizar. O evento vai acontecer, na verdade, a maior parte do curso anual que vocês vão fazer vai acontecer no Simpro, que é um dos parceiros nossos históricos aqui do Faixa Livre, pessoal do Simpro. Está sempre conosco aqui no programa. Eu quero parabenizar vocês por esse curso, pessoal do Simpro também, por todo o engajamento que vocês têm, enfim, muito importante esse trabalho que vocês aí no Clube Piratininga realizam. Mas eu queria falar um pouquinho também, Cláudio, a respeito da tua avaliação sobre a comunicação, o diálogo que as entidades sindicais estabelecem hoje com a classe trabalhadora. Você acha que é satisfatório? É preciso as entidades melhorarem essa comunicação? O que pode ser feito na tua avaliação para aperfeiçoar essa comunicação e alcançar de maneira mais efetiva, digamos assim, os trabalhadores, no sentido de mobilizar as pessoas nas lutas por direitos, ô Cláudia?
Então, eu vou voltar aqui na programação. Uma das mesas nossas, estratégia de comunicação. Uma das mesas nossas é comunicação no século XXI, a internet entre o controle social e as possibilidades emancipatórias. Uhum. Outra mesa é a comunicação popular e as cidades. E a última mesa é o papel da comunicação sindical, né? É diretamente a pergunta que você me faz. Eu acho que a gente tem que melhorar muito, 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 e eu acho que já é muito bem feito. A comunicação sindical faz coisas fantásticas. Eu gosto de recuperar sempre o papel da comunicação sindical na década de 90, quando não existia, engatinhava internet, e não existia outra mídia alternativa no país que não fossem pouquíssimas experiências, como Faixa Livre e outras importantes experiências, mas nós não tínhamos mais aquela imprensa alternativa que nós havíamos tido no período anterior. E a comunicação sindical, ela fez um trabalho de enfrentamento ao neoliberalismo, de resistência, de denúncia, de organização da classe trabalhadora. Então, a comunicação sindical, eu acho que a comunicação sindical é fantástica. Mas o fato dela ser fantástica não significa que ela está boa. Ela nunca vai estar boa. Ela nunca vai estar boa porque a comunicação está se mexendo o tempo todo. E agora, nesse momento, que as máquinas criadas pelas mulheres e os homens estão dando um banho nas mulheres uhum. e nos homens, então as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Eu entendo que são dois pontos que a gente tem que atacar. O primeiro tem a ver com o que eu falei sobre a comunicação popular. Quantos estão trabalhando com carteira assinada? Com carteira assinada. Então, quantos estão terceirizados?
Uhum.
Qual é a base realmente representada pelo sindicato? Então, tem essa comunicação que tem que ser feita O Simpro representa os professores da rede particular de ensino no Rio de Janeiro. Então, eles têm que ter uma comunicação rápida, eficiente, bem feita e que custa dinheiro, profissionalizada, para falar com esses profissionais. E isso, na minha opinião, inclui tudo. Não pode ser só a internet. Não uhum. pode ser só a internet. A gente é o rádio, aqui a gente está num programa de rádio, mas se a gente. O rádio ainda existe em alguns locais, não digo Rio de Janeiro, mas em alguns locais do Brasil, é o radinho que as pessoas ouvem. É o radinho uhum. que as pessoas ouvem.
Verdade.
Então. Eu acho que ainda é importante fazer revistas, eu acho que ainda é importante, mas isso, e até jornal. Mas eu digo que para fazer jornal, para terceirizar a entrega, é melhor não fazer. Para fazer jornal, para soltar por aí, é melhor não fazer. O jornal, ele é um instrumento que ele caminha juntamente com o diretor ou a diretora do sindicato. Se é para ir nas escolas conversar, então pegamos o Simpro aqui, Afonso, pegamos vocês, como exemplo. Se é para ir nas escolas, imagina, eles estão na cidade inteira. Vamos pegar Campo Grande, que é uma sucursal, esqueci como chama, um departamento do Simpro, a subsede em Campo Grande, que é uma subsede que eu conheço, ativa. Se o pessoal de Campo Grande for para aquelas escolas com o jornal na mão e conversar com os trabalhadores, aí eu acho que tem que ter jornal. Outra coisa é o investimento na internet, que não tem jeito. A gente tem que investir na internet. Agora, esse investir na internet, na minha opinião, ele é muito mais complicado, porque ele não pode ser cada sindicato fazer o seu programa de rádio. Besteira. Tem que vários sindicatos apoiar o Faixa Livre, ou outro programa que seja. Porque é uma máquina com muito dinheiro, com muita inteligência, com muita engenharia, com muita física, que age na internet. Então, não é cada sindicato individualmente que vai... O seu Facebook não vai ter 5 curtidas. Não adianta. É muito difícil. Então, o que eu tenho proposto já há um tempo é uma atuação conjunta em determinados instrumentos na internet, para que a gente faça que, com esses instrumentos, a gente atinja ao maior número possível de pessoas. Isso não inclui, obviamente, uma lista de WhatsApp do sindicato. Não é isso. Claro. Não é isso. Mas são ações conjuntas que o sindicato tem que entender nessa conjuntura, e eu vou falar isso no curso, se a gente não fizer isso, usando toda a nossa inteligência e todo o nosso amor, a gente não vai conseguir disputar essa internet que não foi feita para a democracia.
Sem dúvida. Não, inclusive, Cláudio, é algo que a gente vem percebendo ao longo dos últimos tempos. As entidades sindicais, elas têm, algumas têm se colocado aí produzindo seus próprios conteúdos para os seus próprios públicos e com um engajamento muito reduzido, né? Eu acho que é, como você muito bem colocou, é muito importante esse foco em determinados veículos. Não, evidentemente, os Faixa Livre, ele sofre na pele isso. A gente tem um subfinanciamento enorme aqui justamente por conta dessa evasão de algumas entidades que acabaram criando os seus próprios projetos e que não tem esse engajamento que, pelo menos no primeiro momento, as entidades achavam que conseguiriam dialogando para os seus próprios públicos. Infelizmente, a gente sofre com esse problema de subfinanciamento aqui justamente por conta disso, por conta dessa saída de algumas entidades do bojo de sindicatos, de associações que financiavam o programa. E a gente vai levando aqui aos trancos e barrancos esse projeto, tanto que o Faixa Livre hoje, Cláudio, ele nem está mais na rádio. A gente já deixou a Rádio Bandeirante justamente por conta disso, dessa dificuldade que a gente tem de conseguir financiamento das entidades sindicais, porque a gente alugava o espaço na rádio, né? Muita gente não sabe, mas o Faixa Livre não era um programa da Rádio Bandeirante, nós estávamos alugando o espaço na Rádio Bandeirantes, e os recursos ficaram escassos justamente por conta desse movimento que você muito bem colocou, né? As entidades que acabaram criando seus próprios projetos. Você, então, como outras pessoas que passam por aqui, eventualmente, você também defende essa ideia de que as entidades sindicais devem se unir em torno de alguns projetos com profissionais que já dialogam com a comunicação nesse sentido, né, Cláudio?
Não tem alternativa. Antes da internet, na era pré-internet, podia até ser. E eu acho que os sindicatos, eles têm que investir, sim, na sua comunicação direta com a sua categoria. Tem que investir, tem que ter os seus instrumentos. Agora, nesse momento que a gente está enfrentando de extrema polarização e de extrema centralidade da internet na comunicação, como é que a gente vai atuar nesse mundo, cada sindicato Não tem como. Só tem uma saída. A gente tem que ser e ter equipes mesmo extremamente profissionalizadas. E eu falo não só com profissionais de comunicação, mas com gente que entenda de algoritmo, que gente que entenda design para a gente poder fazer coisas na internet que tenham um volume que justifique não é isso que eu quero dizer, que atraiam as pessoas, que sejam referência, é isso. Que a gente precisa de locais na internet que sejam referência de todo o movimento sindical. E aí a gente tem que aprender a lidar assim. Gente, não precisa ficar aparecendo presidente de sindicato, não precisa, essa vaidade não vai levar a nada. O que a gente precisa é de notícia. O que as pessoas querem é informação qualificada. E isso quem faz é o jornalismo. Uhum. Se a gente junta o jornalismo, a informação qualificada com os meios técnicos, nós conseguimos atuar de forma a disputar as ideias, os valores na sociedade. Cada um sozinho, não vejo como.
Ainda mais no momento, Cláudio, onde a gente teve tantas perdas de direitos nos últimos... A partir dessa gestão deletéria do Michel Temer, do golpe, né, ex-presidente Dilma, os trabalhadores só sofreram derrotas ao longo desses últimos tempos. As próprias entidades sindicais perderam espaço, a gente teve a reforma trabalhista, a terceirização irrestrita, enfim, muitas perdas, e que mais do que nunca é fundamental essa mobilização das entidades para apoiarem projetos que façam essa denúncia, que estabeleçam esse debate afora. O que as empresas de comunicação da grande mídia, que a gente chama aqui, realizam, né? Infelizmente, a classe trabalhadora não tem espaço nesses veículos, e só veículos e projetos como Faixa Livre e outros que a gente tem aí na internet, enfim, podem levar e fazer essa comunicação mais efetiva com as pessoas, com a classe trabalhadora. É fundamental o apoio a esse tipo de projeto aqui no nosso país. Agora, me parece, Cláudia, que as pessoas não dão, de fato, o devido valor a essas iniciativas de comunicação popular e comunitária. Durante a pandemia, por exemplo, veículos independentes levaram informação de qualidade em meio ao negacionismo que foi exercido pelo representante máximo do nosso país sobre a emergência de saúde que estava colocada. Na tua avaliação, o brasileiro reconhece esses grupos populares e independentes de comunicação como deveriam? E por que não há essa valorização na avaliação de vocês do NPC, Cláudia?
Acho que tem que entrar na história, né? Tem que entrar na história, tanto na comunicação sindical quanto na comunicação popular. Não é uma pergunta simples de se responder. Ela exige que a gente traga para a conversa uma série de elementos, como a comunicação popular no Rio de Janeiro, né? As mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro, as mudanças nas associações de moradores, tudo isso afeta a comunicação popular. Mas há uma turma nova, uma juventude, que vem fazendo coisas muito boas e são reconhecidas, sim. São tão reconhecidas que um deles, o René, do Alemão, do Voz da Comunidade, foi o responsável, um dos responsáveis por organizar a ida do Lula ao Complexo do Alemão e botou o boné CPX na cabeça do Lula. Então, é reconhecido, assim. E em outras favelas, nós temos... eles não são lideranças, mas eles são lideranças. Eles não se colocam como lideranças, eles se colocam como comunicadores populares. Nós temos comunicadores populares muito respeitados, nós temos comunicadores populares muito bem aceitos nas comunidades. A comunicação sindical, obviamente, ela também... ela tem o seu público, que é um público muito, muito, muito cativo. A comunicação alternativa, ela perdeu um pouco a sua força e agora ela vem renascendo já renasceu há um tempão pela internet, né? Mas aí a gente precisa analisar o fenômeno da ditadura, o fenômeno da resistência à ditadura na década de 70, com o surgimento da comunicação popular nos bairros. Por que essa comunicação popular nos bairros diminuiu? Por que a imprensa alternativa, que foi forte durante a ditadura, diminuiu? Por que nós demoramos, nós tivemos um hiato até ressurgirem, que começa com a Carlos, teve a Bundas, né? Aí a Carlos Artigos, que ela vem e retoma esse papel. Então, eu acho que nós temos que fazer assim, uma análise muito forte da nossa atuação nesse período, de como nós deixamos espaços vazios. Como nós deixamos o espaço vazio? E a importância de um instrumento, vou falar um instrumento, de um programa de rádio como Faixa Livre. Imagina se os sindicatos do Rio de Janeiro se cada um apoia com pouco, a gente consegue fazer uma coisa muito boa. E faz aquilo que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que furar o sindicato de bancários não pode mais achar que pode falar só com bancários. Não pode falar só com bancários. Sempre teve o jornal do cliente, tá, uma coisa parecida ou outra. Mas nós temos que falar com a população em geral. E esses são instrumentos. Um programa de rádio desse, ele fala para quem é sindicalizado, ele fala para quem, para o motoboy, ele fala para os comerciários, ele fala para quem não está, para quem está desempregado. Qualquer um com um celular na mão tem acesso a esse programa. Para isso, basta o quê? Basta investimento nosso. E aí, assim, é revoltante a falta de compreensão que existe ainda entre nós sobre isso.
Não, e como você muito bem colocou, Cláudio, o investimento dessas entidades a cotização é reduzida, é um investimento muito reduzido que precisa ser feito para financiar projetos como esse, né? O Faixa Livre já teve dezenas de entidades sindicais aí apoiando o projeto. Hoje, a gente tem cerca de 10 entidades aí apoiando o Faixa Livre, e cada vez a gente tem uma saída maior dessas entidades aí no apoio a um projeto popular como é o nosso programa. Eu não me refiro mais uma vez apenas ao Faixa Livre, a outros projetos populares que se ressentem desse tipo de apoio das entidades sindicais. Parece que há uma certa cegueira, digamos assim, dessas entidades, dessas associações, sobre a capacidade e a importância de a gente ter veículos populares e que dialoguem diretamente com os interesses da classe trabalhadora. Eu acho que, acima de tudo, é isso que a gente tem que colocar, é isso que a gente precisa reforçar, ô Cláudia. Agora, você acredita que o governo Lula, ô Cláudia, vai trabalhar pela democratização, de fato, da comunicação no Brasil? O que é que precisa ser feito pela comunicação popular, de fato? Algo que deixou muito a desejar nos mandatos do Partido dos Trabalhadores, né, ô Cláudia?
Muito, 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 muito. Deixou muito, muito a desejar. E o Lula reconhece, né? O Lula reconhece, e eu acho que a gente tem que apostar nesse reconhecimento dele e que isso vai mudar. Não acredito que vai mexer nada com relação ao que já existe dos meios de comunicação estabelecido. Não, não, não. Isso não, não, não é fantasia, é sonho, não vai mudar nada na legislação com referência à democratização da comunicação, a garantir a liberdade de expressão. Eu acho que a gente vai ficar com a liberdade de expressão que a gente tem hoje mesmo, sabe? Nós que somos grandes defensores da liberdade de expressão, mas por sermos defensores da liberdade de expressão, nós queremos ser reconhecidos como de utilidade pública, que é o que nós somos. Nós somos reconhecidos como de utilidade pública. Então, esse critério de financiamento por audiência, isso é muito ruim. Isso é uma coisa que eu espero que seja mudado. Porque como é que você começa já tendo a audiência? Não. E tem inúmeras experiências Brasil afora florescendo, fazendo coisas muito boas, como Faixa Livre. Dou exemplo de uma que eu acompanho bastante em São Luís, no Maranhão, que é a Rádio Tambor. Todo dia eles vão ao ar às 11 horas com entrevistas. A Rádio Tambor precisa ser apoiada. Sim. Precisa ser apoiada. O Faixa Livre precisa ser apoiada. E ser apoiada como parte da comunicação pública. parte da comunicação pública, sem entrar no debate sobre a comunicação pública, nem é isso, a gente vai fazer no curso, mas eu nem sou a melhor pessoa para fazer isso. Tem ontem eu fiquei sabendo que a professora Helena Martins, da Universidade Federal do Ceará, do Intervozes, ela vai fazer parte da equipe de transição. Uhum. O que me alegra muito. A Helena, a última vez que eu estive com a Helena foi no, exatamente em Brasília, num debate sobre comunicação promovido pelo Andes. A Helena sabe exatamente do que nós estamos falando e que mais pessoas como a Helena defendam a necessidade de pontos de mídia livre, de pontos de cultura, que a gente consiga conversar, nos ajudem a conversar com a população. Repetindo, jornalismo sem dinheiro não é jornalismo.
Uhum.
Não é jornalismo.
E tem uma questão, o Cláudio, pouca gente se atenta ao fato de que projetos como Faixa Livre e outros têm uma função social muito importante, né? Eu acho que as pessoas não se dão conta do tipo de trabalho que a gente faz, não só, evidentemente, Faixa, mas outros projetos, a função que esses programas exercem diante da sociedade. A gente estabelece aqui debates fundamentais, dando voz à classe trabalhadora. Esse é o detalhe, são grupos que não têm espaço nos grandes conglomerados de comunicação, esses 7, 8 grupos aí que dominam a comunicação aqui no nosso país e, lamentavelmente, não recebem o espaço que deveriam. E projetos como Faixa Livre e outros, como esse Tambor que você falou aqui para a gente, dão voz à população, à classe trabalhadora, aos sindicatos, a gente dialoga com os mais diferentes setores da nossa sociedade. Eu acho que, acima de tudo, essa democratização que precisa ser feita, né, Cláudia?
Citando a Rádio Comunitária de Pelotas, bancada por sindicatos.
Uhum.
Fantástica Rádio Comunitária de Pelotas, Rádio Com de Pelotas, eu nem sei se é a Rádio Comunitária, Rádio Com de Pelotas, e também vai ao ar pela internet, já participei algumas vezes com eles. Fazem um trabalho de jornalismo muito sério, muito sério. Obviamente que a gente precisa apoiar, como indivíduos, precisa apoiar como organizações políticas que somos e precisa de apoio governamental para incentivar a participação popular nas questões que estão em torno da vida do povo. Como você falou, a vida do povo, a dor na gente não sai do jornal, é uma das faixas de passeata, das nossas passeatas. E a forma como o povo é tratado também, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo com relação ao tráfico de drogas. Se é na favela, é traficante. Se é na Zona Sul, é comerciante.
É isso.
É comerciante.
Uhum.
Estava comercializando armas, eles conseguem usar. Estavam comercializando armas. Não é tráfico de armas. É comércio de armas. Uhum. Ou seja, o aprofundamento das questões, né? As questões de estrutura. Por que não tem esgoto? Por que a segurança funciona de uma forma e não de outra?
Uhum. A construção do discurso ela se dá justamente nesse sentido, né, Cláudia, de não proporcionar o debate. Você falou sobre segurança, a gente fez um debate de altíssimo nível aqui na última sexta-feira sobre segurança pública, com a professora Jaqueline Muniz, com o Zé Cláudio Silva Alves, com Sérgio Ramalho. A gente faz, na semana anterior, a gente fez um debate sobre política aqui, com as participações do Vladimir Safatli, do professor Elias Jabur, do Boaventura de Souza Santos, enfim. Programas independentes fazem debate de altíssimo nível, mas não tem o alcance que necessitam, o alcance que precisam para levar informação de qualidade. A gente se ressente muito e lamenta demais, ô Cláudio, que entidades sindicais não percebam a importância de valorização de projetos como esse, que é o Faixa Livre, como outros que a gente tem aí no país. Infelizmente, não é o que se tem, a gente lamenta demais e espera que, acima de tudo, haja uma mudança desse cenário a partir do próximo governo, que essa gestão Lula valorize projetos de comunicação independente, projetos populares que levem ao grande público o debate de alto nível e com a profundidade que ele precisa ser feito. Infelizmente, a gente não vê isso na grande imprensa, e a gente lamenta muito. Mas, acima de tudo, Cláudio, eu quero te agradecer, quero parabenizar vocês do Núcleo Piratininga pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando já há muito tempo aqui no nosso país. A 28ª edição do curso anual que vocês realizam vai acontecer entre os dias 16 e 19 deste mês, com abertura lá no Armazém do Rio, aqui no Rio de Janeiro. Essa abertura, ela é aberta ao público, não é isso, Cláudio?
É porque tem mais espaço, né?
Entendo.
Porque tem mais espaço. Só o ambiente do Simpro é que vai ser bem controlado, porque...
Não. E esse evento ele vai acontecer no próximo dia 16, no Armazém do Rio?
16, no Armazém da Utopia, começa às 14 horas.
Eu falei Armazém do Rio, não. Armazém da Utopia, lá no centro do Rio, às 18 horas.
14 horas, com a conferência 14. Do Sérgio Amazeu. Deu. Depois a gente vai conversar sobre cultura. E vai ter uma apresentação cultural, né?
Então, a partir das 18 horas, no próximo dia 16, no Armazém da Utopia, que é o espaço...
No Rio de Janeiro.
Exatamente. É muito importante a presença de quem puder comparecer a esse evento para, evidentemente, dar aí o devido valor ao projeto, ao trabalho que o Núcleo Piratininga vem realizando já há muito tempo aqui no nosso país. E eu agradeço muito, Cláudio, a tua participação, as palavras, o apoio que vocês do Núcleo Piratininga dão aos projetos de comunicação popular independente aqui no nosso país. É muito importante, mais uma vez, a valorização desse tipo de projeto. E eu, mais uma vez, agradeço e parabenizo por essa 28ª edição do curso anual que vocês vão realizar aqui no Rio de Janeiro entre os dias 16 e 19, entre a próxima quarta e o próximo sábado aqui no Rio de Janeiro. Cláudia, parabéns pelo trabalho de vocês do Núcleo Piratininga de Comunicação.
Muito obrigada, vamos ficar mais juntos em 2023 e na minha fala eu vou mostrar um trecho do programa durante o curso.
Muito obrigado, Cláudio, pelo apoio, pelas palavras. Eu te desejo um bom dia e um ótimo curso para vocês lá, tá bom?
Obrigada, meu querido. Beijo.
Um abraço. Todo mundo. Um beijo grande. Até a próxima. Conversamos aqui com a Cláudia Santiago. A Cláudia, que é jornalista e professora do Núcleo Piratininga de Comunicação, fez uma importante entrevista aqui conosco a respeito desse trabalho que precisa ser realizado pelas entidades sindicais, um trabalho de comunicação que é fundamental para a classe trabalhadora. A gente vem exercendo aqui no Faixa Livre esse trabalho já há bastante tempo, há 28 anos que o Faixa Livre exerce esse trabalho de diálogo com a classe trabalhadora, um trabalho independente, e a Cláudia trouxe aqui, mostrou mais uma vez a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de movimento aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.